Senhores deputados, eu colocava a aprovação desta proposta de ordem do dia, embora já iniciada, sugerindo a introdução de dois projetos de resolução nesta mesma ordem do dia. Um é o projeto de resolução número... São redações finais. Número 841/12/3 do Partido Socialista. É a redação final que recomenda ao Governo que promova o multilinguismo mediante a integração do inglês no currículo obrigatório do primeiro ciclo de ensino básico e que crie condições para a aprendizagem de uma segunda língua estrangeira no âmbito das atividades de enriquecimento curricular. E um segundo projeto de resolução do PSD e do CDS-PP que recomenda ao Governo a proteção dos documentos sonoros que sejam parte do património português. E, portanto, pedia aos senhores deputados que se pronunciassem sobre a possibilidade de se integrar estas relações finais. Não, nenhumas. Não tem alterações nenhumas, é só... E, portanto, é dar essa informação e pedir a vossa anuência para esta ordem do dia. Depois, colocar também a aprovação da ata à vossa consideração, ata número 156/12/3 da reunião de 30 de outubro de 2013. Se ninguém tiver nada a acrescentar, dou a ata por aprovada e seguimos em frente. Depois, informar a Comissão que temos alterações no nosso grupo de deputados da Comissão de Educação. A senhora deputada Ana Sofia Petencourt, do PSD, efetiva, foi substituída pela senhora deputada Maria da Conceição Caldeira, hoje não está presente. Informar também os senhores deputados que a senhora deputada Isilda Aguincha passa a exercer funções de coordenadora do grupo parlamentar do PSD, aqui na Comissão de Educação. A senhora deputada Maria da Conceição Pereira e o senhor deputado Duarte Marques passam a vice-coordenadores dos deputados do PSD. No grupo parlamentar do Partido Socialista também registamos alterações. O senhor deputado Rui Jorge Santos e o senhor, que era efetivo, e o senhor deputado Miguel Coelho, que era suplente, foram substituídos pelos senhores deputados Agostinho Santa e Sandra Pontedeira, passando a deputada Elza Paes a efetiva nesta mesma comissão. Portanto, são estas as alterações também, não estão cá os meus deputados novos. Depois, de informar também que, no caso dos deputados do Partido Socialista, o senhor deputado Cássio Pinto passa a exercer funções de coordenador. Portanto, também é uma alteração. Depois, informar os senhores deputados também que temos aqui, baixou à comissão, o projeto de resolução número 852/12 do Partido Socialista, recomenda ao Governo o alargamento das suas competências à tutela do Arquivo Sonoro Nacional, garantindo a existência e o funcionamento de um espaço comum de armazenamento e preservação deste património por si administrado. E eu perguntava aos senhores deputados se pretendem fazer a discussão deste projeto em comissão ou se remetem esta discussão para o plenário. Senhora deputada Inês Medeiros.
Senhor Presidente, para o plenário, se faz favor. Não sei se querem que a essa altura eu faça uma apresentação do projeto, mas farei em plenário, penso que é mais simples.
Então fica registado que a discussão deste projeto fica para o plenário. Senhores deputados, temos também pedidos de audiência, temos um pedido de audiência da Associação Nacional de Professores, portanto da FEMPROF. O assunto, naturalmente, é o assunto da ordem do dia, Orçamento de Estado para 2014, os seus reflexos no ensino superior, nas suas instituições, nos seus docentes, nos seus investigadores. O nosso Presidente sugere que esta audiência possa ser feita no dia 7, que é a próxima quinta-feira, às 14h30. Colocava isso também. E depois temos ainda... Colido com o quê? Ah, nós temos também já agendada uma reunião do grupo de trabalho de partilha de dados informáticos que reúne também no dia 7 com duas audições às 14 horas. Portanto, há aqui uma colisão no horário proposto. A senhora deputada Isilda Aguinsta.
Senhora Presidente, e há ainda um pedido para uma eventual troca que tem de ser posta à consideração depois dos membros do grupo de trabalho, da reunião do grupo de trabalho do Parlamento de Jovens, que eu vou deixar de coordenar e, portanto, o pedido era também para que, não havendo repetição de membros, passasse a reunião para as 14 horas, em vez de ser ao final do plenário da manhã, como estava previsto.
Portanto, teremos então de encontrar um outro dia, uma outra data e um outro horário para agendar esta audiência à FEMPROF, que talvez até com o regresso do nosso Presidente possa depois ajustar melhor o nosso calendário, no sentido de que, provavelmente, antes do Ministro, vamos dizer, se calhar, na próxima semana. Eu acho complicado, até porque a audição depois é longa. Depois da audição? Estamos às três, teremos a audição.
Não temos, da comissão.
Ah, sim, é o ministro Poiás Maduro.
Pode ser computado pelo outro?
Não, é mesmo em comissão, tem que ser em plenário de comissão, portanto. Bom, temos também um pedido da Associação Nacional das Escolas Profissionais. O assunto é o planeamento e organização do ano letivo para 2013-2014, rede de oferta de cursos profissionais, CEF e cursos vocacionais, frequência de cursos profissionais por parte de alunos com mais de 20 anos, frequência de cursos profissionais por alunos oriundos dos PALOP, atrasos nos pagamentos dos subsídios, desenho curricular das respostas formativas de dupla certificação no futuro e funcionamento dos centros para a qualificação e ensino profissional na certificação de competências e orientação vocacional. A questão é saber se esta audiência deverá ser feita no âmbito do grupo de trabalho dos currículos, sugerindo eventualmente uma possibilidade também de colocarmos um deputado piloto, que no caso teria de ser indicado pelo Partido Socialista. Coloca à consideração dos senhores deputados qual é a melhor maneira para gerir este pedido da Associação Nacional das Escolas Profissionais. Senhor deputado Acácio Pinto.
Senhora Presidente, sobre esta matéria, não sei se posso introduzir uma terceira alternativa, que era aquela que me parece que neste contexto possa ser aquela que é mais adequada, que era a ANESP ser mesmo recebida pela própria Comissão. Porque face à matéria que eles aqui apresentam e face ao facto de estarmos perante uma Associação Nacional de Escolas Profissionais, portanto, quer o contexto institucional, quer o conteúdo, parece-me que mereceria ser recebida pela Comissão.
Não sei se mais algum dos senhores deputados quer intervir nesta matéria sobre a melhor forma de garantirmos esta audiência da ANESP.
Nós não nos opomos a que seja recebida em plenário da Comissão.
Comissão. Então a Comissão encontrará também um agendamento para esta associação, sobretudo agora se calhar atendendo a uma calendarização exigente que temos nos próximos dias. Depois temos ainda mais um pedido, que é o pedido da Associação de Pais do mega agrupamento da Maia. O assunto é a falta de pessoal não docente nas escolas. Não sei, temos aqui uma possibilidade, que é garantir um deputado piloto para esta matéria, cuja indicação aqui, no caso, será do PCP. Penso que já não está cá a senhora deputada Rita Rato, pelo menos daqui não a vejo. Portanto, teremos também depois de gerir mais tarde esta questão. Foram também distribuídos os relatórios das seguintes audiências. Grupo de Trabalho, Partilha dos Dados Informáticos, à Sociedade Portuguesa de Autores e Cooperativa de Gestão dos Direitos dos Artistas, Intérpretes ou Executantes, e também o do Grupo de Trabalho de Educação Especial, ao Presidente da Pós-Inclusão, Associação Nacional de Docentes de Educação Especial. Não sei se algum dos senhores deputados tem observações a fazer sobre estes dois relatórios que foram previamente distribuídos. Não havendo, dizer também que a Comissão recebeu uma carta do Senhor Embaixador do Brasil. E presumo também que haja um artigo do jornal ali sobre acordo ortográfico, foi tudo distribuído. Não sei se o senhor deputado Carlos Enes quer acrescentar alguma coisa sobre este ponto, especificamente. Portanto, tínhamos pensado discutir isto esta semana, não sei se considera oportuno fazer agora essa discussão ou se quer introduzir algum aditamento.
Acho que não há nada especial a dizer. Portanto, a nossa dúvida era, depois de termos recebido a carta do Sr. Embaixador, se aquele artigo que vinha no jornal ali era um artigo de caráter oficial ou não. Portanto, eu já confirmei, já foi distribuído por toda a gente, e aquela iniciativa, portanto, de professores não vai pôr em causa a carta do Sr. Embaixador. Portanto, a nossa proposta, no fundo, era que essa mesma carta do Sr. Embaixador, de certo modo, pudesse constar nas nossas páginas.
Senhor Deputado Michel Zoifert, a discussão continua a ser se devemos publicitar ou não a carta do Senhor Embaixador.
Senhora Presidente, eu acho que a carta não foi ultrapassada pelaquela questão referida. Creio que foi ultrapassada por uma iniciativa no Senado Federal Brasileiro, mas acho que isso é uma questão a consideração superior. Ela foi dirigida pessoalmente aos membros da Comissão e não à Comissão em si. Portanto, eu acho que cada membro da Comissão fará com... como entender e responderá e publicitará se entender. Acho que se o senhor embaixador não se dirigiu à Comissão, a Comissão não tem que agir sobre essa carta. Se um dia o fizer, a gente terá outras formas de fazer. Acho que é o mais natural é cada deputado ficar com a carta e fizer com a carta o que bem entender.
Mais algum senhor deputado se quer pronunciar sobre este ponto? Se não, prosseguimos com a nossa ordem de trabalhos. Dar a informação de que temos agendado o nosso café de ciência. Ele realizar-se-á no próximo dia 13 de novembro, às 18 horas. O tema é o futuro da água, desafios da sustentabilidade. Está confirmada desde já a presença da senhora Secretária de Estado da Ciência. Temos confirmadas 33 presenças. Na parte da manhã temos a audição com a senhora Ministra das Finanças. No dia 12 temos a audição com o senhor Ministro da Educação. E a reunião de comissão prevista também para o dia 13 às 16 horas, portanto a agenda é preenchida, por isso é que eu também pedi o cuidado no agendamento, se tenha em conta estes agendamentos prévios. Dizer que no que toca a informações é tudo, avançamos na nossa ordem de trabalho. A senhora deputada Amadeu Albegaria.
Sr. Presidente, só um pequeno alerta, o Café de Ciência é uma atividade importante desta comissão e se calhar uma reflexão para todos, é que possamos agendar isto num período de trabalhos ditos normais da Comissão, porque senão torna-se mais difícil este...
Tem que ser mais alto, se faz favor.
Só dar um pequeno alerta, porque o Café de Ciência é uma atividade importante desta Comissão e para futuros agendamentos que possamos fazer em período que não discussão orçamental. Portanto, para termos atenção e sabermos mais ou menos que o período de discussão orçamental é este... E para futuras iniciativas termos uma particular atenção para que a maior parte de todos os senhores deputados da Assembleia possam participar. Sob pena de começarmos a ter dificuldades na participação das pessoas no Café de Ciência e acho que é uma pena para todos os deputados não poderem assistir e participar no Café de Ciência pela razão que se encontram no debate orçamental e não estarão com o mesmo grau de assiduidade ou presença como é habitual noutros períodos.
Eu não sei se mais alguns dos deputados querem tomar em boa nota esta indicação do Sr. Deputado Amadeu Albergaria. Penso que diz respeito a todos, uma vez que todos temos que estar presentes e garantir as audições que regimentalmente se impõem em período de discussão orçamental. Nós, quando marcámos este Café de Ciência, ainda não tínhamos também o calendário todo fechado destas mesmas discussões. Talvez ainda haja tempo, uma vez que temos uma semana para eventualmente alterar esta data. De todas as maneiras, não temos cá a nossa relatora da Ciência. Não sei se o Partido Socialista se quer pronunciar sobre isto, independentemente da Sra. Deputada Elsa Paz não estar presente. Mas se eventualmente, enfim, concorda com esta possibilidade ou se quer mesmo manter esta data?
Sra. Presidente, por princípio eu concordo com o que foi aqui dito pelo Sr. Deputado Amadeu Albergaria. Parece-nos que é razoável o que foi dito porque não podemos fazer sobreposição de iniciativas aqui na Assembleia da República pondo em causa a nossa participação. Eu não posso adiantar mais nada em relação à deputada Elsa Paz porque não conversei com ela. Ela está no estrangeiro. Portanto, quando ela vier... Agora quer-me parecer que pode inviabilizar desde já esta iniciativa ser alterada, mas de qualquer modo deixo isso ao bom critério da Sra. Presidente.
Sr. Presidente, eu provavelmente não me fiz entender bem, isto era não para esta edição do Café de Ciência, mas para futuros agendamentos, penso que era delicado reagendarmos agora, uma vez que estão os convidados e já há confirmações, seria delicado agora alterarmos a data a uma semana praticamente da sua realização.
Parece-me sensato este último esclarecimento, eu de facto não tinha percebido e também estavam aqui os serviços precisamente a dar-me conta de que temos os investigadores todos contactados e confirmados, pelo que para desta vez será feito nesta data e depois teremos naturalmente em boa nota esta recomendação que aqui foi feita. Senhores deputados, passamos ao ponto 5. que se refere à petição número 290/... Aliás, podia-vos... dava-vos esta indicação. O Sr. Deputado Luís Fazenda pede, relativamente ao ponto 5, e era uma petição que ele viria aqui como relator apresentar, para adiar esta discussão para a próxima, nossa próxima reunião, portanto, para dia 13. Portanto, passamos ao ponto 6, que é também uma petição... Número 297/12/2 da iniciativa de João António Correia Martins, que pretende uma alteração legislativa com vista à integração dos créditos criados ao abrigo do Decreto-Lei número 309/2007, de 7 de setembro, do regime previsto no Decreto-Lei número 227/12, de 25 de outubro. Cabe ao Partido Socialista indicar um relator, um senhor deputado, que fique, entretanto, com esta iniciativa. Não sei se indica já ou se indica posteriormente.
Indicamos a posteriori, senhora
Presidente. Muito bem. Passamos então ao ponto 7, que é uma proposta de decisão do Conselho relativa à renovação do Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica entre a Comunidade Europeia e o Governo dos Estados Unidos da América. É uma COM, é uma iniciativa que não está incluída no Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2013. Esta apreciação cabe ao PSD. Tem já a data de apresentação prevista para dia 26 de novembro. Perguntava aos senhores deputados do PSD se querem desde já indicar o senhor deputado ou se indicamos posteriormente.
Escrutinamos e indicamos o senhor deputado posteriormente, senhora Presidente.
Muito obrigada. Assim fica. Passamos então ao ponto 8. É também um relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho do Sistema das Escolas Europeias em 2012, é uma COM, também é uma iniciativa que não está incluída no plano de trabalho da Comissão Europeia para 2013, a apreciação também cabe ao PSD, perguntava se...
Senhora Presidente, esta segunda é para nós questionar.
Sim, senhor, não sei se algum dos outros grupos parlamentares entende por bem ou deseja fazer o escrutínio desta COM... uma vez que o PSD entende que não deve escrutinar esta COM, não sei se há interesse por parte de outros grupos em trabalhar este relatório. Não havendo esta iniciativa não é escrutinada, passamos ao ponto 9, que remete para os grupos de trabalho e relatores temáticos para a terceira sessão, e, portanto, discussão sobre a composição, sobre o mandato e sobre eventual plano de atividades para estes mesmos grupos. Não sei quem é que se quer inscrever para falar sobre este ponto. Senhora Deputada Isilda Aguiar.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Relativamente a esta matéria, cabe-me, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, dar nota de que propomos a substituição no Grupo de Trabalho do Parlamento de Jovens da minha pessoa pelo Sr. Deputado Pedro Pimpão. De igual modo, entendemos manter os membros dos grupos de trabalho ativos e numa perspectiva de continuidade das missões e objetivos de trabalho dos diversos grupos de trabalho de que somos responsáveis em primeira instância, mas deixando à consideração de todos os seus deputados esta matéria.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Cássio Pinto.
Senhora Presidente, sobre esta matéria, aquilo que nós gostaríamos daqui dizer é que mantemos também genericamente os mesmos deputados, Parlamento de Jovens, o deputado Carlos Enes, currículos eu próprio, desporto, o deputado Laurentino Dias, Educação Especial, o deputado Jacinto Serrão. Há agora um grupo da partilha de dados informáticos, posso já também avançar por aí, que é a deputada Inês Medeiros. Gostaria também, a relatora para a ciência, manter-se a deputada Elza Paes. Eu gostaria agora de colocar à consideração um aspecto que tem a ver com o seguinte. Na anterior legislatura e até agora temos tido um relator para a avaliação tecnológica, que é aquela resolução da Assembleia da República, de 2009, salvo erro, que avança para a criação de um gabinete, uma unidade de avaliação tecnológica. Nós o que entendemos é que já estamos há 4 anos com esta matéria por resolver. Com esta matéria está, no fundo, numa situação de difícil evolução, até porque já há algumas decisões da própria Assembleia da República, do próprio Conselho de Administração, no sentido das dificuldades em que nos enquadramos atualmente em termos orçamentais. E aquilo que eu gostaria de deixar à consideração da Comissão era a possibilidade de criação de um grupo de trabalho com um prazo muito definido, que pudesse fazer uma avaliação daquela resolução, que foi aqui aprovada, salvo erro, por unanimidade até, e que pudesse dar uma solução a este caso, porque nós ou cumprimos a resolução, mas para tal também não temos a capacidade conjuntural para a cumprir, porque temos também o óbice da administração da Assembleia em termos orçamentais, e portanto o que se impõe aqui é também, de uma vez por todas, tentar discutir, analisar este assunto com todos os grupos parlamentares, um tempo definido para que se possa avaliar esta situação e que se possa depois trazer à Comissão uma solução que possa, obviamente, evoluir para a própria Assembleia, porque é uma resolução da Assembleia da República.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Amadeu Albergaria.
Sr. Presidente, eu solicitava algum tempo para poder refletir sobre esta matéria e os diferentes passos. Foram dados diferentes passos e envolvidos o Conselho de Administração, foram já aqui tomadas posições sobre esta matéria. Há vários cenários que são possíveis e eu solicitava que nós pudéssemos então aprofundar esta discussão na próxima reunião da Comissão.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Penso que o Sr. Deputado, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o Sr. Deputado Acácio Pinto em particular não se importarão que esta discussão seja remetida para a próxima reunião.
De maneira nenhuma pode avançar, mas isto que eu propus, aliás, já era apontado também nas conclusões do relatório, portanto, da nossa parte, nenhum impedimento.
Sim, muito obrigada. Havendo mais informações, eu também não tenho, dava por finalizada esta reunião, dizendo que a nossa próxima reunião é amanhã, dia 6 de novembro, às 15 horas. Na sala do plenário, na sala do plenário. Muito boa tarde, Sr.
Senhora Presidente, permita-me apenas fazer referência a que a reunião do Grupo de Trabalho do Parlamento de Jovens, tal como havia sido solicitada, agora pode passar a ser às 2 da tarde, em vez de no final dos trabalhos com o Secretário de Estado da Cultura.
Sim. Fica a informação transmitida. Muito obrigada a todos. Até amanhã. Muito obrigada.